Bom, no último bloco a gente vai falar então de gestão e negócios. Tem alguns tópicos aí que aconteceram na semana, coisas que eu li aí. Uma das coisas que me chamou a atenção, eu sou fã da Wired, né? Eu gosto de ler a Wired já há algum tempo. E essa semana eu estava lendo a edição do mês passado. Uma coisa que me chamou a atenção do ponto de vista de empreendedorismo que acontece nos Estados Unidos, né? O cara era um pesquisador e ele descobriu em âmbar, né, que é aquele material que é a seiva das árvores cristalizada, né, um âmbar pré-histórico. Ele descobriu algumas bactérias e acabou conseguindo ressuscitar as bactérias depois de 2 milhões de anos. É, então, um breakthrough, isso aí aconteceu há 10 anos atrás. E o cara abriu uma empresa para explorar isso, com a ideia de que uma bactéria dessas pudesse ter curas para algumas doenças que a gente tem hoje, né? Então, levantou capital de risco, ficou, né, começou a trabalhar e tal, levantou milhões de dólares, estava numa perspectiva de ficar milionário. E aí, simplesmente não conseguiu tirar nada de útil desse processo, né? Acabou quebrando, voltando para o emprego anterior dele. Ele tinha um sócio lá, um parceiro que trabalhou com ele também. O cara voltou para o emprego dele. E aí, 10 anos depois, o sujeito vai e esse parceiro estava numa estação de esqui e começou a conversar com um cara que era um cervejeiro, fazia cerveja, né? E o cara disse: pô, mas essa bactéria aí serve para fazer cerveja? Né? E os caras disseram: não, a gente já até fez cerveja com uma brincadeira com isso e tal. Só que daí o pesquisador ficou com uma pulga atrás da orelha e disse: pô, daqui a pouco a gente tem um negócio aí. Né? E incomodou o cervejeiro até que eles conseguiu que o cara fizesse uma cerveja com essa bactéria pré-histórica aí, né? Com isso, os caras acabaram voltando e a bactéria se comportava de uma maneira, o levedo, né, se comportava diferente dos outros que a gente já conhecia, né? E aí ele lançou uma cerveja com um gosto diferente, né, diferenciada, uma marca diferenciada, né? E tá ganhando dinheiro com isso, tá entrando agora na Califórnia. Esse mês ele começa em não sei quantos bares da Califórnia, né? E tá começando a ganhar dinheiro com isso. Então, são coisas que acontecem muito mais nos Estados Unidos e que me chama a atenção que essa é a questão de uma segunda chance para uma ideia, né? Uma segunda chance para um investimento. O cara que perdeu tudo lá e daqui a pouco ele dá uma virada, descobre, né, uma outra utilização para uma pesquisa e agora ele tá fazendo cerveja com uma bactéria pré-histórica, né?
E é fantástico, essa história é fantástica. É coisas que realmente, como tu falou, só acontecem num país que tem uma abertura, que tem um ecossistema para tu empreender, né? Porque a mesma questão desse cara que a gente tava falando, é uma segunda chance, né? A gente no Brasil, bah, é complicado. Complicado o cara batalhar pela segunda chance. Se tu falhou a primeira vez,
É verdade, é
começa
verdade.
a rezar, porque
Tem que ter um ecossistema que suporte mesmo, né?
sim,
Eu acho que tem um.
é assim que o empreendedor principalmente vai ter sucesso, né? A maioria tem que fracassar algumas vezes porque é o jeito mais rápido e fácil de aprender é fracassando.
É
E se não
verdade,
tem
né?
um ecossistema, se não tem incentivo para que as pessoas caiam, mas se levantem e tentem de novo. Realmente, tu tem uma limitação, um limitador muito maior para a questão do empreendimento.
É verdade. Acho que o próximo assunto aí é o teu texto da semana, né? A questão de planos de negócio, tá uma sequência, né? Já foram dois aí. Quer falar um pouquinho disso aí
É, eu
para nós?
tô. Vamos falar. Como eu falei no primeiro post aquele, eu resolvi fazer uma pesquisa, né? Por alguns interesses pessoais que eu tenho nessa área de empreendedorismo. E aí vou ir postando. Tem mais talvez uns dois posts para sair nas próximas semanas. Todos eles sobre empreendedorismo. Brasil ou não? O primeiro ali eu peguei números de Brasil, mas agora eu já tô extrapolando. E aí eu queria falar, essa semana eu falei sobre um dos mitos que tem, né? Que é a questão do plano de negócio. Eu todos os sempre que eu estudei alguma coisa relacionada a empreendedorismo, embora eu acho que a gente tem muito poucas horas de estudo no Brasil sobre isso, quase que 100% do tempo era dedicado para como é que se faz um plano de negócio. Eu saía com aquela ideia, pô, acho que plano de negócio é a bala de prata, né? Porque todo mundo, quando fala de empreendedorismo, ensina como fazer um plano de negócio, deve ser a bala de prata. E na verdade não é, né? Se tu for estudar os números, tu vai ver que não é determinante de sucesso, né? Em nenhuma hipótese. Os empreendedores de sucesso, eles podem ser oriundos de uma cultura que trabalha com planejamento de negócio forte, mas pode também não ter nada a ver com isso. Até chegou ali nos dados do Brasil, até isso apareceu muito mais forte, né? Dos 399 empreendedores que aquele professor que eu citei pesquisou em 2005 e 2006, quase 70% não tinha usado planejamento formal, sendo que 40 e poucos, 42 a 43%, não tinha usado nenhum planejamento, tinha seguido a intuição, né? Baseado numa
Empírico, né?
oportunidade que identificou, seguiu a intuição, foi empírico, executou e buscou o resultado. E aí eu usei aquela. Não, não é que, assim, até um cara me comentou, tá, mas tu acha que é errado fazer plano de negócio? Tu é contra? Se eu deixei transparecer isso no post, não é exatamente isso, não é que eu acho errado, eu acho que é valioso,
Superestimado.
porque tem tempo, exatamente, só é um pouco superestimado. E como eu falei, a gente parece que aprende muito que empreender é fazer um plano de negócio, quando na verdade o mais importante sempre é tu executar, né? Planejar é importante para entender onde é que tu quer chegar, quais são as tuas restrições e tal, qual é o contexto em que tu está inserido, mas executar é fundamental. E aí eu usei aquele exemplo daquele episódio do que eu acho genial, né, do South Park, que os guris, que a gurizada segue os duendes, né, os duendes que são especialistas, digamos, em roubar a cueca de armário. Acho que eu tenho um problema com esses duendes aqui em casa também. Mas enfim, eles chegam até as cavernas dos duendes lá, né, e aí eles querem saber o que que os duendes fazem com aquelas cuecas, né? E os duendes estão todos focados na ideia que provavelmente emergiu de um plano de negócio, né? Vamos roubar a cueca. É a questão do que nós estávamos comentando do Skype e do eBay. O eBay vai comprar o Skype e o plano é esse. Tá, beleza. Isso todo mundo entende. Essa é a fase 1, digamos. A fase 3 é onde todo mundo quer chegar, é no dinheiro. Agora, a ponte entre a fase 1 e a fase 3, os duendes não conseguiram explicar, né? Como de roubar a cueca eles iam fazer dinheiro, nenhum deles conseguia explicar. E é justamente isso que a gente vê. A gente tem que cuidar para não cair nessa armadilha. Escrever o plano de negócio, ter um plano ali, uma coisa mirabolante que no papel ela parece perfeita. Em 3 anos eu vou estar faturando meio milhão de reais e vou ter X clientes. E beleza, e como é que no dia seguinte tu começa a trabalhar arruma isso?
É muito engraçado aquele collect underpants e depois profits. Phase 3 profits. Muito bom.
E eles
Muito.
ficam se perguntando entre eles, né? Qual
Ninguém
é a fase 2?
sabe.
Fase 2? Não, a fase 1 é roubar cueca. Eles não
Ninguém
conseguem
sabe.
identificar a fase 2.
Tem um assunto relacionado ali, que é o nosso último assunto da pauta, que é o. Na verdade, é uma coisa que me chamou a atenção essa semana. Eu tava lendo o Free, né? Free do Chris Anderson, que aliás é o livro de referência aí da, né, temos que ler, seja bom ou seja ruim. Eu particularmente estou gostando, eu sou fascinado por teorias econômicas, eu acho que o mundo pode ser resolvido através disso, né? Se tiver um conjunto de regras, um conjunto de incentivos correto, tu consegue fazer a empresa, qualquer empresa florescer e trabalhar. Eu até tava, essa semana a gente tá fazendo negócio com uma empresa que tem uma empresa num ramo de educação também, e os caras têm uma força de venda que ela é toda desenhada através de um reality show. Então os vendedores competem através de um reality show. E isso gera uma força para os vendedores, né, cara? Fantástico. Então o cara colocou um conjunto de regras, colocou regras claras, o incentivo tá ali, e a empresa dele é gerida através dessa filosofia, né? Mas bom, estou divergindo, não era isso que eu queria falar. O ponto era, eu estava lendo o Free do Chris Anderson, e ele conta em determinado ponto do livro que ele tem um pet project lá, um projeto paralelo dele, que é uma empresa de open source de hardware, né? E me chamou a atenção justamente quantos empresários ou quantas, principalmente americanos, de novo, que são o nosso role model aí, né? Que tem um negócio paralelo e que acaba esse negócio se tornando o negócio principal. É, então, ele com essa história do hardware dele, né, da open source hardware, o Steven Jobs, quando tinha a Pixar, que era o negócio paralelo dele que levou ele ao sucesso de novo, o pessoal do TechCrunch está fazendo um Crunchpad, né, que não é o negócio deles é fazer, é escrever texto de revisão de tecnologia. Decidiram criar um hardware e definir um hardware. Então, hoje ainda é como é fácil primeiro levantar isso, né, manufaturar um hardware, já pensou? E estão atrás desse negócio. Então eu fico pensando quanto que esse exercício, né, trazido para nossa vida pessoal, ele pode nos tornar mais empreendedores, pode nos tornar mais melhores profissionais, né? Mas é uma coisa fantástica. Eu queria até ouvir de casos brasileiros. Acho que o brasileiro, quando consegue um pet project, geralmente ele vai fazer caridade, né? Vai pegar uma ONG ou alguma coisa assim. É interessante essa visão do americano, né?
É, o Google se deu muito bem com essa ideia, né? Eles travestiram essa ideia de uma forma que fica atrativa pro empregado, né? Que é aquela questão dos 20% do tempo. Ah, 20% do teu tempo tu pode trabalhar numa coisa assim, que é, de uma certa forma, tu está dizendo pro empregado, né? Eu sei que, por mais que a gente faça um esforço, é uma coisa que a gente bate bastante na tribo. Por mais que a empresa faça um esforço para te colocar numa função que tu esteja gostando e motivado para fazer o que tu faz, a gente sabe que vai ter coisas no teu dia a dia de trabalho que tu não vai querer fazer. Mas em contrapartida, a gente vai te dar uma cenoura, né, na frente do. A gente vai te dar
É isso aí.
20% do teu tempo de volta para tu fazer o que tu quiser fazer. E, na verdade, eles são muito espertos, né? Eles estão dando, como tu falou, eles estão setando as regras e definindo quais são os incentivos. E só a partir disso, quantos produtos eles estão faturando em cima
É
por causa dessa
verdade.
diferença de 20% do tempo, né? O Orkut surgiu assim,
Wave vai surgiu assim também, né?
o
Ele,
Wave surgiu
né?
um pouco assim. Eu nem consigo enumerar todos, mas grande parte dessas ferramentas que o Google tem hoje em dia, que fazem sucesso, surgiram desse modelo, né?
É interessante. Bom, o que eu tinha na pauta era isso, Regi. Não sei se tem mais alguma coisa aí para falar, para fechar hoje.
Não, era isso da minha parte também.
Então tá. Bom, pessoal, esse foi o podcast da Tribo do Mouse. Para quem não nos conhece, chegou aqui por acaso. É um podcast de um blog que fala de negócios, liderança, carreira. Tem três novos textos toda semana. E agora com conteúdo em áudio e alguns conteúdos em vídeo aí, o pessoal está aparecendo em entrevistas e tem vídeo dicas também. Pode ser acessado no www.tribodomouse.com.br. Obrigado, Regi, obrigado pessoal que nos ouviu e até a próxima.